segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando aqui a reencarnação do Sigismundo, que vai nascer. São vários programas que nós estamos estudando, porque esse processo reencarnatório é muito delicado, são muitas informações, mas vamos ter fé que ele vai nascer tranquilo. Neste momento que está acontecendo essa miniaturização do corpo perispiritual do Sigismundo, ou seja, no plano espiritual ele tem a forma de um homem adulto, e para nascer ele está sendo miniaturizado, e o Alexandre, o mentor, está também fazendo com que ele contribua com a mente dele para ele se tornar um feto. E muito interessante que os mentores, os construtores, os espíritos estão empenhados nessa tarefa. E o André Luiz fala: puxa vida, eu ignorava que no plano espiritual houvesse tanto trabalho assim tão complexos quanto este. E o Alexandre, o mentor, fala: André, o trabalho enobrecedor está em toda parte. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. E Jesus falou pra gente: meu Pai trabalha sem parar. Ou seja, há trabalho.
Isso.
E alguém pode falar assim: puxa, mas não há descanso. Mas muitas vezes nós temos que refletir o que é o descanso.
Exato. Quando os espíritos falam, lá na parte terceira, né, capítulo 2, que fala daí do trabalho, é a segunda grande lei moral, né? Ele vem dizendo que o que é o repouso, né? Ele traz bem pra gente começar a pensar, né? Aliás, é o capítulo 3. Ele fala aqui, ó. O repouso sendo uma necessidade após o trabalho, não é também, na questão 682, uma lei natural? Sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. Então, o repouso, né, é essa possibilidade que a gente tem de quê? De dar uma relaxada, para a inteligência ficar mais livre, e a inteligência ficando mais livre, o corpo também vai se refazer. Para quê? Para trabalhar mais, né? Para viver bem, não é isso?
Isso, tanto que nessas empresas modernas, principalmente ligada à tecnologia, a desenvolvimento, à pesquisa, em todos os centros, em todos os andares, tem uma área de recreação. Ou seja, a pessoa que está ali com aquele pensamento voltado para uma pesquisa, tem uma hora que às vezes empaca, né? O pensamento não consegue ser elaborado. E aí a pessoa sai, aí vai jogar um basquete, vai jogar alguma coisa, vai conversar com os amigos, de repente dá uma aliviada na pressão que fica mental e o indivíduo volta para o trabalho. Mas a lei de repouso, ela é um merecimento após um trabalho.
Isso.
Só que muitas pessoas acham que a lei de repouso é única.
E não confunde com ociosidade, né? Que não é necessariamente isso, né, gente?
Isso. Repousar significa uma condição para algo que está sobrecarregado. É. Que aí tem que repousar aquela situação. E a Joana de Anjos fala, ela recomenda, quando estivermos cansados de uma tarefa, a gente descanse fazendo outra.
Isso.
Porque nós vamos mudando, muitas vezes nós estamos, vamos supor, você está lá na cozinha o tempo todo, e aí começa a ficar cansado de ficar vendo aquele visual da cozinha, muitas pessoas param e vão, de repente, vão fazer um crochê, vão fazer uma tela, vão pintar. pintar um quadro, isso. Ou então vão até assistir uma televisão, mas de alguma coisa que seja bacana. Ou seja, você está descansando daquela tarefa, mas ao mesmo tempo você não está ociosa, você está isso. aproveitando aquele momento de aprendizado. É, por exemplo, às vezes eu estou preparando aula, palestra e o programa, e são muitas coisas ao mesmo tempo, e eu sinto necessidade, às vezes eu percebo que a minha mente começa a ficar congestionada.
E a gente começa a não ser produtivo, né? A produção cai mesmo, consideravelmente.
Isso. Então, às vezes eu paro com tudo e vou fazer uma leitura que não tem nada a ver com aquilo
isso,
ali.
Isso.
Aí eu vou ler uma outra coisa, ou então vou fazer uma palavras cruzadas. É, eu vou sempre fazer alguma coisa que eu descanse a minha mente, mas que eu não fique ociosa naquele momento.
Porque, observa só, se você para de fazer tudo, ficar sentado olhando para nada...
Vou pensar bobagem.
Não tá olhando para nada, né? A cabeça começa e daqui a pouco começa uma preocupação, o relógio tá ali e, meu Deus do céu, tem que fazer. Então, você às vezes acumula mais tensão, né?
Isso. É muito importante...
A atividade física, desculpe a gente lembrar disso, mas a atividade física é importante nesse ponto, né? Quantas vezes a pessoa está que não aguenta numa pressão, faz uma caminhada. Eu lembro, quando meu filho desencarnou, eu tive essa orientação de um médico, eu e meu marido, né? Falou assim, porque a primeira coisa que dá é uma vontade que não dá de você criar coisa nova, você quer ficar quase quietinho ali na sua dor. E aí ele falou assim, caminhem juntos. E nós começamos, a gente fazia a caminhada, né? E aquilo ali, às vezes a gente parava no meio do caminho, né? A gente ia para um parque, então a gente sentava num banco ali no parque, perto de uma árvore, conversávamos um pouco e tudo aí. E quando a gente voltava para casa, interessante, a gente não voltava mais cansado, a gente voltava assim com ânimo para fazer alguma tarefa, fazer alguma coisa. Quer dizer, por que que acontece? Você não ficou ocioso, né? Você ali naquele momento, você partiu para uma outra atividade e se refez, né?
É. E para sabermos se estamos ociosos, é só avaliarmos o que nós pensamos. A qualidade do nosso pensamento. Porque a ociosidade, ela tem essa característica de gerar pensamentos nocivos, deprimentes, irritadiços. Uhum. A gente começa a criar fantasias. Quem é ciumento e ser ocioso é um prato cheio para ficar criando ideias de ciúmes, né? Ou seja, nós temos que buscar sempre ocupar a nossa mente. Não é sobrecarregar a mente.
Exato.
Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa muito interessante. E ela diz que devia ser lei todas as pessoas terem um hobby. Ou de pintura, ou de tocar um instrumento, ou de fazer um bordado, uma tela. Então, no caso, ela gosta de fazer pintura. Então, ela deixa sempre montada uma tela. Uhum. Aí ela para, faz um tiquinho, aí depois de 2 dias ela está ali, olha, faz mais um outro pouco. Ou seja, ela vai construindo.
Exato.
E eu falo assim, mas você sabe o que você vai pintar? Ela, não sei. Quando na hora que eu chego, eu dou qualquer coisa ali, eu vou mudando as formas e no final eu vejo como é que fica. Mas é um momento que ela está lidando com as cores, ela bota uma música clássica.
Beleza, né? Está trabalhando a beleza assim, e está se expressando. Né?
Exatamente. Ou seja, quantas horas nós ficamos sem produzir nada, sem fazer um hobby, sem pensar em nada construtivo? Isso é perda de tempo, que nós vamos ter que dar conta.
Com certeza.
Quando desencarnarmos, vamos ter que dar conta de tantos minutos que nós passamos assim, de uma forma ociosa. E o Alexandre fez uma pausa e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética.
A gente vê determinadas doenças, determinadas situações, que a gente às vezes vai até no sepultamento do corpo, a pessoa fica irreconhecível, né? Você fala assim, mas meu Deus, é fulano mesmo? Como é que está? Porque ao longo do tempo, ele foi se desligando, né? À medida que vai se desligando, vai desvitalizando aquele centro de força. O centro de força desvitalizado, automaticamente as células não acompanharão aquele mesmo ritmo, que era o ritmo da utilidade, né? E aí ele está comparando, eu acho muito bonito ele falar da reencarnação e a desencarnação e essa sensibilidade do corpo espiritual, a influência perispiritual, a influenciação magnética. A gente pode ver até o Berenice, é para aquelas pessoas que acham que o passe é sugestão, como é que o passe em bebê dá resultado?
Né? É.
O bebê não se questiona, né? O bebê tá ali, né? Ah, mas é a mãe que está ali. E quando não é no colo da mãe? Por exemplo, quando é num hospital, quando é num lugar assim, né? Então a gente vê que essa atuação no perispírito é muito séria. E aí eu tenho que ter cuidado também, porque é influenciado magneticamente para tudo, né? Às vezes eu começo a me sentir mal e não sei porquê, né? O que que eu ando vendo? Em que lugares eu ando entrando, com que sintonias eu estou ali agregando, né? Que pensamentos eu estou agregando, o que eu ando lendo, é uma coisa muito séria. Já vimos a quantidade de pessoas que às vezes ficam diante de uma banca de jornal? E quais são as manchetes dos jornais? Em maioria, né? Aquelas situações assim, né? Olha, a gente sabe de um caso de uma pessoa, de conhecimento, em que ele foi ler um jornal desse de economia, que era o campo dele. E aí veio lá uma situação de valorização da bolsa, da ação. Só que assim, ao invés de um mais, foi um menos. Mas era um erro de que depois foi corrigido. Ele leu menos. Ele infartou na revistaria, né? Foi uma situação, uma corrida danada, lendo e tudo, aquela situação toda. Graças a Deus, o atendimento foi um atendimento rápido e conseguiu, a pessoa conseguiu ficar bem. E aí depois, ele contando, né? Porque você vê, então, a aplicação, o dinheiro todo, aí foi só abrir a folha do jornal, que foi um erro, ele leu a manchete. E na manchete, ao invés de mais, era menos.
Quer dizer, então, ele morreu com medo de perder as coisas, quase, e morreu e perdeu tudo.
Perde, né? É uma coisa muito séria.
É verdade. Então, a explicação não podia ser mais lógica. E o André Luiz ainda faz uma pergunta. O que vimos, porém, com Segismundo é regra geral para todos os casos? E aí ele fala, de modo algum, os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Quer dizer, os dois absolutamente iguais desse processo, mas o cuidado da reencarnação e a proteção dos amigos espirituais, e que todos nós temos amigos que vão estar conosco durante a nossa caminhada, como no caso é o Herculano que vai acompanhar o Segismundo, isso é para todos. Agora, todas essas conversas de ir na casa dos futuros pais, de estar ali sugerindo, falando com um, falando com outro, ou seja, isto é um caso pertinente ao Segismundo, dado também as suas conquistas.
A especificidade do caso dele, né, também é específico. Eu estava lembrando daquela questão dos espíritos, que fala assim, pode o homem já desde agora ir planejando a sua reencarnação? E aí a gente sabe que tem gente que já está planejando, né? Porque está criando associações, né? Está tendo a vontade, está trabalhando. Então, vamos ver, quem já tem essa noção, a reencarnação precisa ser tão trabalhosa muitas vezes, né? Porque já tem umas questões equacionadas, né?
Exatamente. Aí o Alexandre continua, as facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Ou seja, também tem espíritos que não precisam, né? Que falam, não, deixa que eu já resolvo
já sei
sozinho.
O que eu quero, né?
Exatamente. E o Sigismundo não, precisa dessa colaboração assim muito corpo a corpo,
exato,
digamos, né? Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso do Sigismundo. Então, nós estamos vendo que, mesmo que vem, olha que o Sigismundo está vindo do nosso lar, mesmo aqueles que vêm de zonas inferiores, como ele está dizendo aqui, às vezes esses necessitam de coisas muito mais complexas.
Exato.
Ou seja, nós não estamos assim desfalcados.
Não,
nós não
não há desamparo na lei de Deus, nunca.
Porque às vezes algumas pessoas acham que, elas acham não, elas têm certeza que houve algum erro, que elas estão na família errada.
Isso.
Tem pessoas que têm essa certeza. Então,
até no mundo errado, já viu isso? Eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, né?
É
um
verdade.
Mundo tão cruel. Aí eu sou uma belezinha, né? Uma belezura. Imagina só, né?
É verdade. E muitas pessoas falam, olha, eu tenho certeza que tem algum problema. Não era para eu ter nascido aqui. Então, gente, se você... Tem três casos aqui. O caso comum do Sigismundo. Tem o caso dos espíritos mais evoluídos que o Sigismundo. E tem o dos espíritos inferiores ao Sigismundo.
Mesmo assim, se ele tiver a mesma faixa de evolutiva, cada um, porque isso é a beleza da vida, né? Cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós tem um círculo de história, né? Cada um de nós tem uma organização da experiência. Então não é do mesmo jeito. Eu estava lembrando há 2000 anos, a gente tem o caso do Públio e tem o caso do Flamínio, né? Os dois eram senadores, tinham a mesma formação, viveram o mesmo momento histórico. Mas em cada um a coisa funcionou diferente. Vamos lá, o Públio, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Olha só. E o Flamínio não. O Flamínio, ele cultuava lá os deuses antigos. Mas quando a gente vai vendo a movimentação da situação... Flamínio, mesmo sem ter encontro de Jesus, ele tá lá em cima, né? E Públio se complica por aquelas questões do orgulho. Então a gente vê assim que, graças a Deus, somos individualidade, porque a gente também não aguentaria ter um outro igual a gente, né? Já pensou, é um clone da gente, a gente já vendo se aguenta, imagina ter mais um igual, né? A gente, a individualidade, tem um funcionamento até pra gente se respeitar. Porque aí, de repente, eu quero ser igual a Berenice, quero ter a vida igual a da Berenice, ter tudo isso. Quando, na verdade, não é pra ter e não é pra ser. A gente tem que ter cuidado, às vezes, a gente cria certos ídolos. Assim, mas eu vou ser igual o Chico Xavier. Não é pra ser. Eu vou ser igual Jesus. Não é pra ser. A gente vai ser um espírito bom, né? Um espírito superior e tudo. Mas existe um funcionamento, né? Existe uma orientação nossa, existe uma compreensão que vai dar isso a chamada diferença individual. Porque senão seria muito interessante voltar para a massa, né? A gente desencarna, aí volta para uma massa amorfa. Gente, que inutilidade. Para que trabalhar tanto para no final confundir tudo, né?
É verdade. E o André Luiz agora, ele vai fazer uma pergunta. E a pergunta dele para o Alexandre é a seguinte. Então, não deveriam renascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados? E a resposta é, não podemos esquecer, no entanto, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias.
Ai, meu Deus.
A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. É interessante porque ele está falando dos espíritos que não estão preparados para reencarnar, que são de zonas inferiores, então precisa de coisas muito mais complexas. O André falou, vem cá, se eles não estão preparados, por que que eles reencarnam? Aí é que está o grande lance, porque a escola é aqui. Aqui é a maneira mais rápida de evoluirmos. Aqui é a prática. O Sigismundo, ele está no plano espiritual, ele tem um trabalho lá muito bacana, ele está evoluindo lá, só que essa evolução que você está dando com ele lá, ele precisa ter uma base sólida E a base sólida, ela é só através da, de quê? Do exercício, da vivência.
Da repetição, né? A gente teve essa aula com o Altivo, desse tema, no dia 11 de agosto de 1998. A gente tem adotadinho aqui.
Ai, que inveja.
Ele assentou muito isso, que a gente sublimou bem. Esse curso repetido de experiência necessária, gente. Repetido. E aí ele fala assim, por que, que esse curso é repetido de lições necessárias? Porque enquanto a gente não aprende, não passa de ano. E aí ele falou assim, observa só, que tem gente que chega e fala assim, mas será possível? Eu só tenho perda financeira? Eu só tenho perda financeira, eu ganho, perco. E aí a pessoa às vezes pensa, foi muito interessante essa explicação para eles. Então eu reencarnei para perder. Eu não reencarnei para perder, eu reencarnei para aprender. Só que eu não estou aprendendo com cada perda, então tá repetindo. Porque a hora que eu aprender, eu paro de perder. Olha que interessante.
É.
E aí eu lembro que alguém perguntou assim, mas Altivo, então isso é mudar o curso da providência divina? É mudar o objetivo? Ele falou assim, não, não tá mudando o curso não, porque o objetivo da reencarnação é a criatura aprender, ela perceber por que que ela perde, em que momento acontece a perda e o que que ela faz a partir da perda. Quando o objetivo é aprender isso. Então, quando ela aprendeu, não há necessidade de passar mais por aquilo. Porque ela já sabe. Olha que coisa fantástica. Então, a gente tem que pensar, eu acho que é interessante, cada um de nós meditar assim, o que é na minha vida que está se repetindo? Porque tem gente que fala assim, ah, eu largo um parceiro e pego outro, e daqui a pouco eu pego outro, e daqui a pouco tá outro, e parece que na minha vida é um azar que me persegue. Não, gente. É uma lição que está se repetindo para aprender alguma coisa. Quando eu aprender, acabou.
É difícil essa análise, porque como nós nos olhamos apenas como vítimas, como sofredores, é muito difícil termos a consciência que nós vamos ganhar com algum sofrimento, com alguma perda. Na verdade, essas perdas são muito interessantes. Tem um amigo nosso que ele era um homem de posses e ele foi perdendo, enfim, ele ficou numa situação financeira muito precária. E um dia, a gente conversando, perguntei para ele, dentro daquela dor dele, daquela experiência dele, uma pessoa que morava tão bem, num bairro tão privilegiado do Rio de Janeiro, numa situação tão boa, e hoje mora de favor na casa de uma pessoa, o que que essa situação ensinou para ele? Ele conseguia enxergar, ele não é espírita, ele conseguia enxergar alguma lição, alguma coisa, o que que era aquilo, na verdade? E aí ele olhou, ele falou assim, olha, se eu tivesse que aprender alguma coisa através disso aqui, eu só consegui enxergar o seguinte, eu sempre fui muito avarento. E ele falou, é uma dor muito grande reconhecer isso, mas eu sempre fui tão avarento que hoje realmente eu não tenho nada. Tudo foi tirado dele.
O aprendizado era o desapego, né?
Isso. E aí, ele não era espírita e a gente
isso
começou...
Isso não é bom.
Pois é, e nós começamos a falar sobre a reencarnação, e aí ele falou assim, nossa senhora, mas que ânimo que você está me dando. Então quer dizer que eu vou poder ter em outro momento? Eu falei, vai, mas se você for avarento, você vai perder tudo de novo.
Exato.
Mas como essa a consciência da reencarnação nos fortalece e nos liberta, porque ele sabe que esse sofrimento vai passar.
Vai passar.
Ele já está numa idade bastante avançada. Eu falei, olha, agora vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para o teu sustento, porque ele passou a vida inteira se privando de muitas coisas por causa da velhice. E agora que ele está na velhice, ele está sem aquilo que ele se privou a vida inteira. Ou seja, ninguém usufruiu do conforto das coisas que ele tinha, nem ele, porque ele queria usar isso na velhice. E agora na velhice ele não tem nada, mas ele tem o conforto da verdade consoladora da doutrina espírita, que ele agora já tem, que é da reencarnação, que tudo passa. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.